O artista curitibano Poti Lazzarotto nasceu no dia 29 de março de 1924. Ele morreu em 1998 e essa sexta-feira marca o centenário dele, que nasceu no mesmo dia do aniversário de Curitiba. Na capital paranaense, os painéis dele são marcos, destacando-se a fachada do Teatro Guaíra, o saguão do Aeroporto Afonso Pena e as obras das praças 29 de março e 19 de dezembro. Há também obras dele em diversos locais do Brasil e do exterior, incluindo murais em Portugal, França e também na Alemanha. E para falar sobre a obra, sobre a importância do Poti Lazzarotto, nós conversamos agora com o Fernando Antônio Fontoura Bini, que é pesquisador, crítico de arte e professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Olá, professor!
Olá, tudo bem? Bom dia.
Bom dia. Professor, acho que tem vários pontos para a gente falar do Poti Lazzarotto, né? Uma obra muito grande, mas acho que para a gente começar, acho que um ponto interessante que pode ter vários desdobramentos é a relação que ele tinha com o Dalto Trevisan.
Bom, eles foram grandes amigos desde praticamente a origem, quando o Poti começa a se interessar por arte, e tanto o Dalto Trevisan quanto o Poti frequentam o ateliê de um dos maiores artistas nossos também, que foi o Guido Viaro. O Guido Viaro tem uma escola de arte nos anos 40, mas essa escola, esse ateliê dele, era frequentado por todos os grandes intelectuais e artistas, e era praticamente um espaço de discussão e de pensamento. Então, eu acho que lá começa, né? Então, ainda nos anos 40, frequentando o ateliê do Guido Viaro, começa a amizade deles. E aí vem, né, até a morte do Poti, eu sei que eles continuavam grandes amigos. Talvez o Poti seja o melhor dos ilustradores da obra do Dalton.
Então, acho que esse é um grande marco, a relação dele com o Dalton Trevisan, e há também uma passagem do Poti Lazzarotto para a Europa que ajuda a moldar um pouco do que vai se tornar ele depois, né?
Veja, ele vai ganhar uma bolsa de estudos, eu acho que todo mundo sabe que para melhorar um pouquinho o orçamento da família, os pais do Poti criaram um pequeno restaurante, ali onde hoje é o Capanema, perto da Estrada de Ferro, que servia refeições inicialmente para as pessoas dali, os trabalhadores da Estrada de Ferro, militares, pessoas que passavam por ali. E esse pequeno restaurante passou a se chamar Vagão do Armistício. Justamente nessa época, por causa da... Nós estamos no intervalo entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra, né? Mais ou menos em 1937. Só que esse vagão vai ser descoberto pelo Manuel Ribas, né? Que começa a frequentar, quer dizer, era um local um pouco afastado do centro da cidade, talvez um dos pouquíssimos restaurantes que pudesse ter na cidade, e ele então adota isso como um local para reunião dos membros do seu governo, né? A gente é lá que ele conhece a obra do Poti, né? Ainda garoto, desenhando, etc., e vê o talento do menino, que já é bem visto pelo pai, o pai incentiva bastante, né? O seu Isaac, e dá a ele uma bolsa de estudos para ele fazer curso de pintura na Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro. Ele vai frequentar a escola, vai se formar em pintura, mas o interesse dele é uma coisa mais social, né? Uma forma de arte mais aberta, mais que possa ser vista por mais pessoas. Então, ele vai se interessar, nesse período do Rio, em frequentar um ateliê de gravura. Ele vai começar a fazer gravura, né? Xilogravura, gravura em metal. Terminado isso, é que ele ganha uma segunda bolsa do governo francês para estudar na Escola Nacional de Belas Artes de Paris, a École des Beaux-Arts de Paris, né? E lá ele vai estudar também gravura. E vai ter um contato com o mundo da arte. Imagine isso aí, nós estamos falando em 46, né? Grandes artistas estão em evidência, portanto, ele vai ter a possibilidade de ver, né? Tudo isso, né? De ter contato, e vai viajar bastante também, né? Não vai ficar só em Paris, né? Mas principalmente ele vê que ele vai ter uma influência bastante grande do Renascimento italiano, somente com o Paolo Uccello, da arte espanhola, com Goya, né? Então, ele não fica parado, ele vai absorvendo tudo isso, né? E é nesse momento que ele começa a participar da revista Joaquim, né, do Dalton Trevisan.
Nós estamos conversando com o professor Fernando Antônio Fontoura Bini. A gente está falando sobre o centenário de Poti Lazzarotto. Poti Lazzarotto, que nasceu no dia 29 de março de 1924. Professor, teve uma fala ali, né, nesse teu primeiro olhar sobre o começo da vida do Poti Lazzarotto, que você falou que ele tinha um interesse pelo social. Se a gente for olhar, as obras do Poti Lazzarotto estão na cidade, todas as pessoas acabam vendo coisas do Poti Lazzarotto. Lazzarotto. Como é que ele começou a aparecer para a cidade? Como é que as obras dele começaram a conseguir entrar na cidade efetivamente?
Bom, apesar de que ele viveu a vida toda dele fora, quando ele volta da França, ele vai morar em São Paulo, começa e vai viajar ao Brasil dando cursos de gravura. Ele vai incentivar a gravura no Brasil. Em Paris, ele conheceu a esposa dele, né, a dona Célia. Acabam casando e, a partir daí, ele começa a viver no Rio de Janeiro, que é o local onde ele vai trabalhar, principalmente fazendo as ilustrações para a editora José Olímpio. Mas ele sempre deixou muito claro a paixão que ele tinha por Curitiba. Isso é, ele viveu, né, na periferia da cidade, ele assistiu a cidade se desenvolver, isso é, se desenvolver a partir do trabalho dessas pessoas que estão em torno da cidade, né? E aí vem essa relação bastante grande com o ser humano. Né? O Poti era um grande humanista. Então, escolher a gravura foi a primeira forma dele ultrapassar a pintura. A pintura é alguma coisa muito próxima do artista, que fica fechada. Quando a gravura possibilita a reprodução, portanto, mais pessoas vão ter acesso a isso. E aí vem, né, quer dizer, a grande questão do Poti é o desenho, né? Ele é eternamente um grande desenhista. E o desenho, todas as consequências que o desenho possa trazer. Então, vai sair do desenho para a gravura, da gravura ele vai para os painéis, né? E principalmente para a ilustração, né? Ele vai ser talvez um dos maiores ilustradores brasileiros do seu tempo, né? Do século XX.
Nessa questão dele ser um dos maiores ilustradores do seu tempo, do século XX, como o senhor falou, como que você avalia, né, agora que sempre depois de um tempo, né, a gente tem o centenário dele, a gente consegue olhar com distanciamento a obra. Como que o senhor avalia a obra dele para Curitiba e para a arte como um todo?
Curitiba é a paixão dele. E toda vez que ele foi solicitado a fazer alguma coisa aqui, eu tenho a impressão que ele sempre fez isso com muito prazer, né? Ele gostava de viver aqui, de encontrar com as pessoas, encontrar com um amigo, né, principalmente com o Dalton, né, mas muitos outros amigos também, que faziam parte da vida dele, né? Fernando Veloso, João Osório Brezinski, Domício Pedroso, todo esse grupo, que vieram também da escola do Viaro. Mas ele não ficou parado aí, né? Quando ele vai conhecer, né, ou vai ser convidado pela primeira vez para fazer ilustração de livros, né, ele vai se identificar com isso, porque é o desenho de novo, né? É o desenho ou a gravura que ele vai fazer. E isso vai ser reproduzido em milhares e milhares, né, de cópias e vai se espalhar pelo mundo inteiro. Grandes obras que ele ilustrou tiveram suas edições em inglês, em alemão, né, em francês, quer dizer, foram obras que foram divulgadas, né, foram além do limite da cidade. Por isso a importância dele em termos não só em curitibanos, né? Sim, aqui em Curitiba ele deixou a marca, né? A cidade de Curitiba é um passeio pela obra do Poti em céu aberto, né? Por onde você vai, principalmente caminhando pelo centro da cidade, você tem todas essas obras disponíveis, começando, né, com a Praça 19 de Dezembro ou a Praça 29 de Março. Quando você faz esse caminho, né, você tem então essa obra pública, isto é, tanto nos painéis, né, quanto nos vitrais, que ele vai fazer alguns, ele encontra justamente essa possibilidade de ter um contato direto com o público. A ilustração é um contato, né, do livro com o leitor, né? Mas ele não tem o contato direto, né? Apesar de que o serviço dele, o trabalho dele, foi de ilustrador, gente, é um excelente ilustrador, porque ele não ilustra, ele cria uma outra forma, ele cria uma outra possibilidade de você interpretar aquilo que você está lendo. Isso que foi muito importante. Gente, ele é um artista, né? Ele é um desenhista, ele não é somente um ilustrador, ele guarda em si toda a característica, né, de um grande artista que se baseia no desenho. Essa e a ideia social, né? A ideia de que isso seja distribuído, por isso esse número bastante grande. Curitiba era sua cidade, Curitiba era seu palco, Curitiba era seu local. Então aqui ele enriqueceu a cidade. Às vezes até a gente acha que é demais, né? Não precisava ser tanto, né? Eu acho que poderia ter um pouco mais reservado, né? Mas é essa questão. Ele disse um dia, né, que ele era apaixonado por Curitiba e Curitiba era a cidade dele. Tanto que ele nasceu e morreu aqui, né?
Professor, para a gente fechar, aqui tem uma curiosidade. O senhor teve contato, sim, com o Poti Lazzarotto. Fala um pouquinho disso, como é que foi a convivência dele. Você falou um pouco disso, às vezes o público não ter contato. Então esse bastidor do contato com ele é algo interessante para a gente fechar essa entrevista marcando o centenário do Poti Lazzarotto.
Eu tive uma sorte muito grande, porque eu já conheci o Poti numa roda de artistas. Né? Conheci o Poti, estava ele e a dona Célia, a esposa, e o Paul Garfunkel com a esposa, com a dona Helena. Já foi introduzido no grupo, não como um sujeito comum, né? Não como um curioso, mas como alguém que podia conversar. Apesar de que eu era bastante jovem, né? Isso foi nos anos 70 ainda, mas eu já comecei a conversar com o Poti. Claro, ele tinha idade para ser meu pai, né? Mas talvez pelo meu interesse por arte, eu sempre tive assim, um diálogo gostoso com o Poti, de poder perguntar, saber da obra dele, ver qual eram as intenções, da onde que veio, né, toda essa... A grande questão, qual é o motivo que levou o Poti a fazer isso tudo, né? É justamente essa paixão que ele tem pelo ser humano, né? Por ser um grande humanista e querer representar isso e discutir, né? Normalmente falam que o Poti era silencioso, né? Um homem de poucas palavras. Sim, quando ele não tinha o que dizer, ele não dizia. Né? Ele esperava... Agora, quando ele estava num grupo de amigos, gente, ele era uma pessoa assim, extraordinária. Né? Ele nunca se negou a dar uma entrevista, ele nunca se negou a dar um depoimento, né? Para justamente colocar as ideias dele claras, né? Que eram justamente essa função que ele tinha, essa função humana muito grande, de partilhar, né, a vivência dele, né, que é uma vivência inicialmente da periferia da cidade, né, de um indivíduo com poucos recursos, né, que se construiu por si próprio. Né. Então, eu acho que essa é a grande questão do Poti, né, o Poti humano. Né, e que a gente sempre tem essa ideia de que Curitiba é uma das cidades humanas. Né, e, portanto, ele se dava muito bem aqui.
Esse é o professor Fernando Bini, pesquisador, crítico de arte, pintor e professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, falando com a gente sobre o centenário do artista curitibano Poti Lazzarotto. Ele nasceu em 29 de março de 1924, então nessa sexta-feira marcando o centenário dele. Muito obrigado pela entrevista, professor.
Falar do Poti sempre é um prazer. Gostaria de convidar a todos, no dia 2 de abril, terça-feira, às 19 horas, abre uma exposição que a gente está preparando justamente com uma das doações que o Poti fez, né, na hora que ele voltou para Curitiba, né, que ele abandona o Rio de Janeiro e vem morar em Curitiba nos anos 80. Ele faz uma primeira doação dos trabalhos, do acervo dele, não só de obras dele, mas todo o acervo dele, para a Prefeitura de Curitiba. E por isso foi fundado o Museu Municipal de Arte, o Museu do Portão, foi fundado justamente para abrigar essa coleção. E a gente vai abrir, então, no dia 2 de abril, agora, dia 19 horas, uma exposição desse acervo, homenageando o centenário do Poti.